Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RTP Internacional.
Boa tarde e bem-vindos a mais uma edição de Pontos de Vista com os deputados Carlos Gonçalves e Paulo Pisco. Percorremos os principais assuntos da semana naquilo que toca às comunidades portuguesas. Paulo Pisco, comece por si esta semana, semana em que é acordado entre Portugal e Luxemburgo uma solução final para o ensino do português para as crianças portuguesas que aí residem. E de resto está a falar-nos a partir de Luxemburgo, instalado na Rádio Latina. O que é que nos pode dizer sobre este acordo?
Em primeiro lugar, boa tarde a todos os ouvintes do programa Pontos de Vista, hoje moderado pelo João Barreiros. E também, obviamente, uma saudação especial para todos os ouvintes da Rádio Latina daqui de Luxemburgo, onde eu agora me encontro, precisamente para acompanhar a recepção que o Primeiro-Ministro António Costa, hoje à tarde, vai dar aqui para a comunidade portuguesa, que está a suscitar um grande interesse e uma grande adesão. Efetivamente, esta visita oficial do Primeiro-Ministro é uma visita com um grande significado, designadamente porque, quando das eleições em que António Costa era candidato a primeiro-ministro, ele referiu, aqui na altura, que o Luxemburgo seria um dos países onde ele voltaria assim que se viesse a ser primeiro-ministro. Portanto, foi isso que aconteceu, o primeiro-ministro agora está cá. Recordo até que foi nessa altura que foi anunciada que o 10 de junho seria passado junto às comunidades, caso António Costa viesse a ser primeiro-ministro, que aconteceu, e felizmente que aconteceu. Nós estamos agora aqui numa visita oficial, que é uma visita bastante importante, que é bastante relevante. Vão ser assinados vários acordos, não apenas um acordo no ensino de educação, que é muito importante. É muito importante até por tudo aquilo que se passou no passado recente, nos últimos meses. Mas há outros acordos que são extraordinariamente relevantes e que eu acho que merecem destaque e que dão bem a nota da qualidade do relacionamento e do aprofundamento das relações entre Portugal e Luxemburgo, que é algo que merece verdadeiramente ser mantido. Vão ser assinados acordos também no âmbito da ciência e tecnologia, no âmbito do turismo, no âmbito da economia, no âmbito da aeronáutica, portanto, eu julgo que, e também, obviamente, do ensino, que é aquilo que tem estado mais na crista da onda, se assim podemos dizer. Este acordo, especificamente, eu julgo que é um bom acordo. É um bom acordo por várias razões. É um bom acordo em si próprio, na medida em que vai criar uma nova modalidade de ensino, que é o ensino complementar, que não é um ensino integrado, que tem sido objeto de muitas críticas, nem é um ensino paralelo. É uma modalidade de ensino que terá, eventualmente, espera-se, certamente que é isso que vai acontecer, porque isso vai depender agora da organização técnica dos cursos, técnica e pedagógica dos cursos. Serão cursos que terão um upgrade em termos qualitativos. São cursos que vão aumentar a oferta para os portugueses, que estão fora do horário escolar, mas estão dentro das escolas e imediatamente a seguir às disciplinas normais. É uma oferta de ensino no qual também não é paga a propina e que é uma oferta de ensino também que vai servir para a avaliação, porque vai ser integrado nas cadernetas escolares e vai servir para a avaliação global.
Mesmo assim, portanto, é fora das horas normais de ensino, digamos assim, o que representa um esforço adicional para os alunos, não é?
É fora das horas normais, mas isso é a única, é fora das horas normais, mas dentro das escolas e imediatamente a seguir às aulas. Significa que se os alunos têm uma aula, têm aulas até, por exemplo, até às 3 da tarde, os cursos serão das 4 às 5 ou das 4 às 6, enfim, serão imediatamente a seguir. E, portanto, este é um aspecto absolutamente essencial, porque os cursos paralelos, esses sim, estão mais afastados do horário normal das aulas. E, portanto,
esta solução.
Os termos deste acordo, eu acho que são de enaltecer, acho que é verdadeiramente um bom acordo, ao contrário daquilo que tem vindo a ser dito, designadamente pelo PSD, que tenta desvalorizar este acordo. Eu acho que ele não deve ser desvalorizado, pelo contrário, ele deve ser valorizado, porque é um acordo bom, é um acordo que vira uma página de um momento de tensão que houve entre Portugal e Luxemburgo, entre a comunidade portuguesa aqui no Luxemburgo, alguns decisores e autoridades luxemburguesas, e o facto de também se virar esta página, de se eliminar esta tensão entre os dois países, eu acho que isso também é muito positivo, porque nós não ganhamos absolutamente nada, pelo contrário, em estar a criar aqui focos de tensão. A pressão linguística aqui, que tem a ver também com a identidade, tem vindo a ser muito grande. E, portanto, quando eu vejo algumas declarações inflamadas relativamente às questões linguísticas e às questões do ensino, eu acho que seria de bom senso utilizar alguma moderação nesses propósitos. Há outros aspectos que eu julgo que também são importantes.
Nomeadamente?
Em primeiro lugar, sim, é também muito importante que haja uma mobilização da parte dos pais, da parte da comunidade portuguesa aqui no Luxemburgo, para que a opção do ensino do português possa ser feita e, desta forma, o ensino verdadeiramente ser valorizado. A língua portuguesa é um verdadeiro trunfo em termos profissionais, em termos académicos. O reconhecimento da língua portuguesa como língua global é feito nos termos deste acordo. E eu julgo que isto é algo muito importante para a língua portuguesa e que certamente poderá também sensibilizar os pais para a importância desta aprendizagem, porque no mundo globalizado em que nós estamos, a língua portuguesa é um trunfo para se obterem, para se ter acesso a empregos e a empregos que são empregos importantes na medida em que são aqueles que fazem parte do sistema da globalização económica que hoje o mundo vive e do qual hoje depende.
Paulo, pedir-lhe talvez que avançássemos para outros temas. Esta semana, a sua semana foi muito marcada pelo Luxemburgo. Não sei se há outras passagens de contacto com a comunidade portuguesa que queira aqui contar. Sei que esteve também aqui com a delegação francesa em Lisboa, suponho. Como foi o resto da sua semana?
Relativamente aos meus contactos aqui no Luxemburgo, eu gostaria de referir alguns aspectos que me parecem da maior importância. No dia 8 de outubro haverá eleições comunais aqui no Luxemburgo e é da maior importância que a comunidade portuguesa tenha consciência deste ato eleitoral, mas que desta vez, e isto deve ser levado a sério, deve ser levado muito a sério, se vai inscrever nos cadernos do recenseamento eleitoral, o que pode fazer até 13 de julho. Isto é muito importante agora porque, como sempre, os partidos políticos têm muitas expectativas relativamente à participação dos portugueses. Os portugueses têm aqui o seu lugar por direito próprio. São uma força incontornável em termos económicos, em termos sociais, e têm que ser também uma força incontornável em termos políticos. É muito importante que as pessoas participem, porque é essa também a expectativa que os partidos políticos têm. Eu tive também a oportunidade de me encontrar aqui com alguns candidatos portugueses, de origem portuguesa e também de origem cabo-verdiana, que vão ser candidatos nas listas do LSAP em Luxemburgo capital, porque eles sentiram este apelo, de facto, de cidadania. A presença de portugueses nas listas é algo que se torna um referencial para a nossa comunidade. É óbvio que eles, sendo eleitos, não são eleitos só dos, não são os eleitos dos portugueses, são os eleitos de todos os luxemburgueses, neste caso a nível local. E é importante que eles possam dar esse exemplo para a comunidade portuguesa, para que a comunidade portuguesa se possa rever neles. E havendo tantos portugueses que habitam as comunas, cada uma das cidades, é da maior importância que eles se inscrevam e que votem para ter uma voz, para que a sua cidadania possa ser assumida de forma completa e para que também os luxemburgueses os passem também a considerar muito mais. Por exemplo, eu dou um exemplo concreto que acho que é da maior relevância. O facto de em Esche Sorralzete terem sido eliminados os cursos integrados de português de uma forma pouco elegante, unilateral, sem haver o diálogo que estava à partida previsto e estabelecido nos memorandos de entendimento entre o governo português e o governo luxemburguês, se os portugueses fossem, de facto, também uma força política, certamente que...
Isso não teria acontecido, ou pelo menos teria acontecido de outra maneira, não é?
Ou teria acontecido de uma outra maneira, porque a comunidade teria de obrigatoriamente ser ouvida. A comunidade, não apenas as autoridades implicadas, mas a própria comunidade, os portugueses, as famílias, porque foram muitos que foram atingidos. Estamos a falar de mais de 500 alunos e, portanto, estamos a falar de várias centenas de famílias que foram atingidas por uma decisão que prejudicou bastante a comunidade portuguesa, sobretudo na sua imagem e até no seu orgulho. Portanto, isto não teria acontecido. E é importante que, portanto, os portugueses cumpram os seus direitos de cidadania e se inscrevam e votem e passem a ter voz e palavra relativamente aos assuntos que também lhes dizem respeito. Os assuntos do ensino, os assuntos do urbanismo, os assuntos sociais, os assuntos do emprego, os assuntos de formação, etc. Todos estes assuntos lhes dizem respeito e podem ser melhor vividos, podem ter mais oportunidades se de facto cumprirem o seu gesto de cidadania, que é inscreverem-se nos cadernos eleitorais e depois poderem também votar. Este impulso de cidadão, eu fiquei bastante agradado com as conversas que tive com estes candidatos, são pessoas que vão pela primeira vez lançar-se na política, a Elizabeth Santos, a Tânia Silva e o Adélio Silva, são pessoas que pela primeira vez vão lançar nesta aventura da política e estão cheios de entusiasmo e, sobretudo, estão cheios de sentimento de fazer algo pelos outros, fazer algo pela comunidade, fazer algo pelos luxemburgueses, algo que possa transformar, algo que possa deixar uma marca relativamente à sua atuação e chamar, obviamente, a atenção para o facto de o Luxemburgo ser, de facto, um país que é multicultural, que tem sempre tido uma preocupação de promover a integração dos estrangeiros que cá estão, o que não pode ser de outra maneira, dado o facto de a população estrangeira ser à volta de 47%, e, portanto, impõe-se que haja esta participação e todo este cuidado relativamente às questões que têm a ver com a integração, que passa também, que é o nível mais elevado de integração, que é a integração em termos políticos.
Bom, e já que estamos a falar de participação política, está a avançar a petição também Somos Portugueses aqui no Parlamento. O senhor também esteve envolvido aqui nesta petição, digamos assim, que vai ser discutida agora em plenário. Vê que isto possa ter algum resultado concreto, isto é, dentro de algum tempo, seja mais fácil aos imigrantes portugueses recensearem-se e votarem de uma forma mais fácil?
Essa petição faz todo o sentido e eu julgo que, quer no preâmbulo da petição, quer depois no que diz respeito à opinião dos relatores, e essa foi uma petição cujo parecer foi elaborado conjuntamente por mim e pelo deputado Carlos Gonçalves, a petição que vem de um movimento, também Somos Portugueses, que teve a sua origem em Londres e designadamente no Paulo Costa, que tem tido um trabalho de cidadania bastante interessante e importante para a nossa comunidade, levanta questões que são questões que constituem uma preocupação de todos os atores políticos e das nossas comunidades relativamente ao que diz respeito aos métodos de votação e à participação eleitoral. Como todos nós sabemos, existem vários problemas e eles são identificados nessa petição. Por um lado, não há uma uniformidade nos sistemas de votação. Em algumas eleições vota-se presencialmente, noutras vota-se por correspondência e noutras há uma opção de se votar, que é a inscrição para o Parlamento Europeu, no país onde se está ou relativamente nas listas que são apresentadas no país de origem. Portanto, não há aqui uma uniformização. É útil que haja uma uniformização para que os eleitores não se enganem. Por exemplo, muitas vezes tratando-se de uma eleição por correspondência, há pessoas que se vão apresentar aos postos consulares para poder votar e depois acabam por perder o seu exercício de cidadania ao não poderem votar. Depois, no exercício de direito de voto, designadamente por correspondência, há muitos problemas. Há um excesso de votos nulos, há votos que não chegam a chegar à casa dos eleitores ou depois não chegam a tempo para serem contabilizados, ou no voto presencial há um problema muito sério de as distâncias fazerem com que a participação eleitoral caia para metade, enfim, às vezes há perturbações, há países onde os correios não funcionam, também por outro lado, pode haver perturbações, greves nos correios, como houve da última vez relativamente ao Brasil, etc. Há um conjunto de questões que devem ser repensadas e em todas as fases do processo. Quer dizer, quer do ato de inscrição até à participação eleitoral.
E haver disponibilidade para isso num prazo razoável?
Tem que haver uma análise aprofundada dos sistemas de votação. Porque, por exemplo, eu também acho que poderia ser um fator que levaria a um aumento da participação cívica, a participação eleitoral online. Mas eu acho que nós não podemos estar também a vender ilusões. E se for execuível tecnicamente, então eu julgo que esse pode e até deve ser o método para o qual se avança. O problema é que as experiências que existem estão a ser todas abandonadas. E, portanto, eu não consigo entender como é que, havendo um movimento de abandono das experiências de voto eletrónico, se continua a defender esse voto eletrónico. Porque, quando se analisam todos os relatórios, os problemas relacionados com as falhas na segurança do exercício de direito de voto, as intromissões no sistema, os bloqueios do sistema, a própria possibilidade de se confirmar o exercício da votação por parte de determinada pessoa, ou até a possibilidade de uma quebra de sigilo, etc. São muitos os problemas que existem à volta disso. Portanto, não se pode avançar sem que haja um trabalho técnico, de natureza técnica, que seja um trabalho aprofundado. Por exemplo, a França, que nas últimas eleições legislativas utilizou o sistema de voto online, desta vez já o abandonou. E, portanto, isso suscitou críticas, já houve críticas relativamente a esse aspecto, mas a verdade é por questões de segurança isso foi abandonado. Isso tem que ser levado em consideração. Por outro lado, é muitas vezes invocado, designadamente pelo PSD, o facto de, em 2005, ter sido feita uma experiência piloto de voto online. E, na realidade, essa foi um momento que eu acho que deve ser levado em consideração. Porque dessa experiência resultou um relatório. E o que é que diz o relatório? O relatório aponta inúmeras falhas e inúmeras deficiências que nunca são referidas quando se fala nessa experiência. Eu julgo que isso também se deveria referir, porque isso é um elemento fundamental para depois ser tomada a decisão. Eu acho que todos nós estamos de acordo relativamente a um aspecto. Aquilo que é necessário fazer é procurar um sistema de voto, seja ele de que maneira for, que possa permitir uma participação eleitoral tão alargada quanto possível. E depois há um aspecto também que é muito importante. Nós estamos a falar de um exercício de cidadania que é um exercício fundamental. E as pessoas, os portugueses que estão espalhados pelo mundo, eles próprios também têm que ter esse impulso cidadão para poderem votar nas eleições do seu país, para poderem escolher os seus representantes. E isso é algo da maior importância, porque os portugueses que estão espalhados pelo mundo, na Europa ou fora da Europa, têm todas as vantagens em terem representantes seus no Parlamento. porque os seus representantes no Parlamento defendem os seus interesses, não só em termos legislativos, como trazem as situações para o Parlamento, para o Governo, para as instituições portuguesas, as situações que merecem e que exigem uma intervenção da parte do Estado português. Por exemplo, nós vemos hoje, atualmente, o que se passa na Venezuela e, obviamente, que os deputados também têm um papel fundamental relativamente a todas as questões que estão a preocupar, a afetar a comunidade portuguesa, que está a passar, não é exclusivo da comunidade portuguesa, mas está a passar por seríssimos problemas de natureza económica, de natureza social, de natureza política, há uma crise séria que atinge a nossa comunidade também. E obviamente que os deputados aí podem também ter um papel essencial relativamente à identificação de casos, de problemas e a transmiti-los a quem de direito e fazer pressão para que a nossa comunidade possa ser defendida. Mas noutras situações, de outra natureza, há sempre assuntos que são do interesse da nossa comunidade serem tratados, serem resolvidos, há coisas sempre a fazer, há denúncias a fazer, isto é da maior importância. Portanto, os cidadãos que estão espalhados pelo mundo têm que ter esse impulso de cidadania para votarem. Têm que votar nos destinos do seu país. Têm que se dar também ao trabalho de ou enviar uma carta ou deslocarem-se, uma carta com o voto, ou deslocarem-se aos sítios para poderem votar, ou o que seja. Mas eles próprios deveriam ter esse impulso maior de cidadania para poderem votar. Agora, este debate é um debate de maior importância que tem que ser feito. Os modos de votação têm que ser postos sobre a mesa, todos, o voto eletrónico, o voto presencial e o voto por correspondência, têm que ser analisados nas suas qualidades e nos seus defeitos, nas suas vantagens e nas suas desvantagens, de forma a que se possa chegar a um modelo claro, que seja o mais vantajoso possível em termos de propiciar a maior participação eleitoral. Isso é que é verdadeiramente importante, mas não se podem fazer as coisas às cegas. Eu acho que tem que haver, de facto, esta análise, este trabalho, e aliás, eu já propus aos outros partidos políticos um esquema para nós fazermos esse trabalho, essa discussão em numa conferência para discutir as diferentes modalidades de voto, participação cívica, e infelizmente ainda estou à procura, à espera que me deem as outras propostas para podermos avançar com a realização desse encontro que, na minha opinião, é fundamental para que haja um esclarecimento mais cabal daquilo que se pode fazer, de que forma é que se pode avançar.
Paulo Pisco, bom fim de semana, boa semana, voltamos
Obrigado
na próxima
também.
Semana. Esta semana, por dificuldades de agenda, entrevistamos separadamente os deputados Paulo Pisco e Carlos Gonçalves. Carlos, sei que teve uma semana muito ativa.
Esta semana foi uma semana que eu considero bastante importante para as nossas comunidades, pelo menos naquilo que é a atividade parlamentar. Em primeiro lugar, tivemos durante toda a semana a visita dos nossos deputados homólogos do Grupo Parlamentar de Amizade França-Portugal, um grupo que é constituído por um grande número de deputados e que tem na sua presidência uma deputada francesa, mas que é de origem portuguesa. Ela é originária do Distrito da Guarda, entretanto filha de imigrantes, acabou por se dedicar à política e hoje não só é deputada, como é presidente deste grupo de amizade. E isto é fundamental porque as relações entre os parlamentos são essenciais, cada vez mais são essenciais, porque os deputados estão muito próximos das pessoas, estão eleitos localmente, têm uma legitimidade local, conhecem realmente, por vezes, melhor os problemas das pessoas que quando estamos a tratar das questões bilaterais de capital a capital. E, portanto, eu sou um dos que defendo o incremento das relações entre parlamentos e o facto de termos aqui um grupo de deputados que vem de um país que acolhe cerca de 1.400.000 portugueses é realmente muito importante. Uma visita que, para além dos encontros normais e protocolares, seja na Assembleia da República com o seu Presidente, seja com os diferentes grupos parlamentares, seja na Embaixada de França, seja numa situação muito especial que teve lugar na sessão plenária da passada quarta-feira, estes deputados tiveram também a oportunidade de visitar os municípios de Mafra, o município de Cascais e também o município de Sintra. E, portanto, esta relação bilateral parlamentar é algo, tendo em conta a importância que a França tem para as comunidades portuguesas, porque ali reside uma colónia de portugueses muito significativa. Eu penso que foi um momento muito importante e que foram tratadas um conjunto de matérias relativamente à língua, relativamente à participação cívica, que me parecem importantes no debate que houve com os diferentes grupos parlamentares e com os diferentes deputados. E quando falo em participação cívica, esta também foi uma semana que eu considero muito importante, porque uma petição que foi entregue na Assembleia da República e que foi subscrita por milhares e milhares de portugueses residentes no estrangeiro.
Também somos portugueses, não é? Também somos portugueses.
E que tem a ver com a facilitação do recenseamento eleitoral e encontrar metodologias de voto que permitam aumentar a participação e, neste caso, a sugestão do voto eletrónico. Houve um primeiro parecer que foi aprovado na Comissão de Negócios Estrangeiros, do qual eu fui coautor, mas o principal relatório foi aprovado na passada quarta-feira na Assembleia da República, na primeira comissão, e, portanto, neste momento a petição está em condições de ser agendada e ser discutida na Assembleia da República. Eu acho que este é um momento relevante, muito mais relevante que outros temas que por vezes falam das comunidades portuguesas, porque nós tivemos o 25 de Abril em 1974, nós estamos em 2017, e aquilo que eu considero por vezes quase chocante é que o nosso país ainda continua a necessitar que haja portugueses a residir no estrangeiro, que apresentem petições na Assembleia da República para defender a sua participação em pé de igualdade com os que residem no território nacional. E, portanto, eu acho que isto devia fazer refletir muitos políticos e, sobretudo, aqueles que, não estando na área de imigração, por vezes têm sempre qualquer coisa para contrariar, ou seja, a facilitação do recenseamento eleitoral, ou seja, a utilização de metodologias de voto que permitam o maior número de participar. E, portanto, eu penso que esta petição tem o mérito de acordar alguns grupos parlamentares e espero que agora haja os consensos necessários para que, muito rapidamente, seja possível, no plano legislativo, encontrar soluções que vão, em parte, certamente, ao encontro destes peticionários, mas que, no fundo, reponham claramente aquilo que é fundamental, é uma verdade política no nosso país, que é a possibilidade de todos os portugueses, residindo em Portugal ou residindo fora de Portugal, tenham a possibilidade de participar na vida do seu país e na vida política do seu país. Esta é realmente a matéria essencial e por isso eu considero que esta semana foi uma semana muito significativa para as comunidades portuguesas, porque esta é uma petição que vem das pessoas e para aqueles que em Portugal entendem que os imigrantes já não ligam ao seu país no plano político, estão perfeitamente enganados, porque esta já é a segunda petição que entra na Assembleia da República relativamente às questões eleitorais relativas aos portugueses que residem no estrangeiro. E, portanto, acho que é
Carlos, deixa-me
o ponto
fazer
alto
pergunta.
Da semana é realmente a aprovação do relatório e a possibilidade que esta petição venha a ser discutida no plenário da Assembleia da República.
Carlos, deixe-me perguntar o seguinte. Com a sua experiência, como é que acha que isto pode avançar e em que prazos é que pode avançar? Ou seja, quem nos ouve no estrangeiro, que expectativa é que acha que pode ter realista, digamos assim, porque trata-se de uma petição, de como é que ela pode avançar e em que prazos?
A petição, como é evidente, não é vinculativa, vai permitir apenas o debate. Eu penso que o seu agendamento até vai ser rápido. O que é fundamental é que esta petição faça acordar alguns grupos parlamentares para a necessidade de haver propostas no sentido de podermos ter aqui na Assembleia da República um consenso para ir ao encontro do desejo dos portugueses que residem no estrangeiro. O que é que os portugueses no estrangeiro querem? É que o seu recenseamento seja mais fácil. Neste momento têm que se deslocar ao consulado para se poderem inscrever. Ora, nós temos portugueses a viver a 7, 8 mil quilómetros do seu consulado mais próximo. Portanto, eu acho que as pessoas têm que ter noção do que estamos a tratar. E, em segundo, a forma como se exerce o direito de voto. Nós temos duas eleições, que é o voto presencial, o que obriga as pessoas a fazer centenas e milhares de quilómetros. Ora, nós, no território nacional, com as urnas praticamente à esquina da residência dos eleitores, há taxas de abstenção muito grandes, imagina aqueles que vivem a centenas e a milhares de quilómetros de um consulado para poderem ir votar. Portanto, nós temos que encontrar metodologias para alterar esta questão. A petição, o que ela solicita, é precisamente que se estude essa matéria e, muito particularmente, apontou um caminho, que é o voto eletrónico. Eu, sobre o voto eletrónico, estou muito à vontade para falar, porque era eu secretário de Estado quando se fez a experiência de um teste de voto eletrónico online para as eleições legislativas de 2005. E regozijo-me pelo facto que o relatório que a primeira Comissão da Assembleia da República aprovou na passada quarta-feira, naquilo que é a discussão própria relativa à petição, praticamente um terço do texto tem a ver com a forma como foi avaliada a experiência à qual eu estive ligado como Secretário de Estado das Comunidades no início de 2005. Já lá vão 12 anos. Eu, na altura, fui criticado por tudo e por todos, e o Partido Socialista até me atacou de estar apenas a tratar de uma questão com interesse puramente eleitoral. Como se a participação cívica e política dos portugueses fosse uma questão eleitoral. Todos têm o direito de votar. Portanto, eu não admito absolutamente a ninguém, mas absolutamente a ninguém, que faça da possibilidade de se votar ou de não votar uma matéria puramente de interesse eleitoral. É de interesse eleitoral porque as pessoas têm realmente o direito de votar. Assim é que é complicado realmente ter as comunidades portuguesas com o peso político em Portugal. Portanto, eu quero acreditar que entre 2005 e 2017, que passaram 12 anos, que haja muita gente neste país que deixe de ter medo do voto dos imigrantes, porque quem tem medo dos votos dos imigrantes tem medo da democracia.
Carlos, propunha-lhe um segundo tema nesta edição do Pontos de Vista. O acordo assinado esta semana entre Portugal e Luxemburgo para o ensino português é um tema recorrente neste programa. Finalmente há um acordo. Tem defendido que este é um mau acordo. É um acordo de ensino complementar, digamos assim. O português não fica na rede de ensino integrado. O que é que pode dizer sobre este acordo que foi estabelecido esta semana entre Portugal e Luxemburgo?
Olha, em primeiro lugar, nós falamos de um acordo, mas nós não sabemos bem o que é o acordo. O acordo vai ser aparentemente assinado amanhã, mas o Parlamento não teve conhecimento do conteúdo do acordo, independentemente do seu ministro ter captado na passada terça-feira, e para além das perguntas que eu fiz e das respostas, um bocado ao lado, mas algumas respostas do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, o governo português vai assinar um acordo que eu não conheço, que a comunidade portuguesa também conhece mal, e felizmente que a comunicação social, como se teve aqui e ali algumas informações, que permitiram, pelo menos durante os últimos tempos, que nós pudéssemos ter alguma opinião. Daquilo que eu sei, e portanto eu gostava que os ouvintes do Pontos de Vista, e muito particularmente aqueles que ouvem a Rádio Latina, eu sou deputado da Assembleia da República, sou vice-presidente do Grupo de Amizade Portugal-Luxemburgo, é um país que eu conheço muito bem, conheço muitos políticos no Luxemburgo, haverá políticos luxemburgueses que sabem o teor do acordo, talvez também haja políticos portugueses que sabem o teor do acordo, mas o principal grupo parlamentar com assento na Assembleia da República e que tem 3 dos 4 deputados de imigração não conhece o acordo. Se nós não conhecemos o acordo, eu duvido muito que os ouvintes do Pontos de Vista que vivem no Luxemburgo também tenham noção do que é que vai ser amanhã claramente acordado entre Portugal e o Grão-Ducado. Daquilo que nós sabemos, e só daquilo que nós sabemos, sabemos que vai haver neste acordo um alargamento da oferta no pré-escolar, isso não parece que seja polémico, mas haverá um alargamento da oferta do ensino paralelo nas câmaras, portanto, tanto um como o outro, sobretudo este, será o investimento do Estado português, e depois, em relação àquilo que era essencial e que tem sido motivo de discussão ao longo dos anos, ou seja, a integração plena do ensino do português no ensino oficial luxemburguês, aparentemente haverá agora uma nova possibilidade, que é o ensino complementar, e que poderá ser, como é evidente, uma solução para algumas das câmaras, muito particularmente a 10, que tem o ensino integrado. E, portanto, eu acho que neste momento o acordo vai ser assinado amanhã. Eu gostaria que o acordo, como alguém que acompanha esta área política há muitos anos, estivéssemos a discutir o alargamento da rede do ensino integrado. Porque passar de ensino integrado para ensino, cursos de ensino integrado para cursos de ensino complementar, que no fundo é um paralelo, um ensino paralelo um pouco encapotado, porque este ensino vai ser, as aulas vão decorrer ao mesmo tempo das atividades extracurriculares, portanto não está perfeitamente integrado como estava, é, em minha opinião, um retrocesso. Eu era secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e acompanhei o Presidente Jorge Sampaio numa visita de Estado ao Luxemburgo em 2004. E na altura o Presidente Jorge Sampaio fez da sua viagem e da sua visita ao Luxemburgo como tema principal a questão da língua. Nós sabemos que o Luxemburgo é um país complicado, porque é um país em que há várias línguas e, portanto, não é muito fácil. Para a nossa comunidade ainda mais difícil, porque, como é evidente, o conhecimento da língua luxemburguesa é muito reduzida, melhorou, mas ainda continua a ser muito reduzida, e por tudo isto, porque a integração no meio escolar é fundamental também para a integração no plano social das nossas comunidades, as coisas não têm sido fáceis ao longo dos anos e, por isso, a importância deste acordo, que já começou a ser discutido há vários anos. Agora, a mim parece-me é que o investimento neste acordo continua a ser, em grande parte, do lado português. Do lado luxemburguês, eu acho que certamente poderá interessar alguma parte das autoridades luxemburguesas, nós é que continuamos claramente a investir, quando eu acho que os portugueses já estão no Luxemburgo há várias décadas, pagam os impostos no Luxemburgo, contribuem para a riqueza do Luxemburgo. Eu continuo a não perceber, porque está aqui há outros países, por exemplo a França, que vive ao lado, é que o Estado francês assume uma parte da integração do ensino do português e ele próprio forma professores e permite que a língua portuguesa possa ser lecionada no período normal, como são qualquer outras línguas. E, portanto, eu acho que este é um momento que é um acordo que, sinceramente, eu, pelo aquilo que sei, me desiludo muito, porque eu gostaria neste momento de ver os portugueses no Luxemburgo a perceber que os seus filhos nas escolas do ensino secundário luxemburguês teriam cada vez mais oportunidades de ver o português integrado ao nível das outras línguas. A pergunta que eu deixo muitas vezes no ar é, gostaria de saber se o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou se o Estado de Estado das Comunidades Portuguesas e a Sra. Presidente do Instituto Camões, se tivessem os filhos em idade escolar no Luxemburgo, não gostariam que eles aprendessem o português ao mesmo nível de outras línguas, no horário escolar nobre, sem ser um ensino paralelo? Eu penso que sim. E eu, talvez por ser pai de alunos, porque os ouvintes, alguns não saberão, mas eu, independentemente de ser deputado em Portugal, vivo em França há muitos anos, e meus filhos acabaram o secundário, um deles, só o ano passado, e não tiveram oferta, muitas vezes, do ensino do português, tiveram até que estudar uma parte numa associação portuguesa que tinha qualidade e que lhes permitiu mais tarde ter os exames normais do ensino oficial francês. Apenas dizer que, como pais de alunos, nós queremos que os nossos filhos não sintam que são diferentes dos outros e que a nossa língua possa ser ensinada no momento que as outras disciplinas estão. E, portanto, eu penso que se este acordo, se concluir que este acordo vai ter esse retrocesso de diminuir a oferta do ensino integrado para encontrar uma alternativa que é um ensino complementar, que eu acho que é uma nova apelação para o paralelo e que, no fundo, é um investimento, continua a ser um investimento praticamente feito só pelo Estado português, eu penso que o acordo deve estar longe de concretizar aqueles que eram as expectativas das comunidades portuguesas. E digo isto ainda com mais à vontade, independentemente de não conhecer o texto do acordo, porque aquilo que ficou claro até na audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, pelas palavras do Sr. Estado de Estado das comunidades portuguesas, é que esta tinha sido uma negociação difícil e que era o acordo possível.
Uhum.
E quando se fala que é o acordo possível e que se nesse acordo possível continua a haver só o investimento praticamente do Estado português, eu acho que certamente poderá não ser um bom acordo para uma comunidade que, de facto, da forma como ela contribui ao dia-a-dia para o Luxemburgo, deveria talvez ter uma outra atenção daquilo que é, em minha opinião, deveria ser a postura das próprias autoridades luxemburguesas. Ainda sobre este assunto, gostaria de terminar, porque em todo este processo foram feitas algumas insinuações relativamente aos serviços de embaixada e, muito particularmente, aos docentes de língua portuguesa pagos pelo Estado português no Luxemburgo. E, das duas, uma, ou as insinuações são verdade e, realmente, as pessoas que fazem esse tipo de insinuações do lado luxemburguês provam isso. Caso não o provem, são insinuações graves, porque põem em causa o sentido de responsabilidade de um conjunto de que eu considero atores fundamentais naquilo que é as comunidades portuguesas. Porque nós, como os deputados, como os jornalistas, há gente boa e gente má, e nos professores também é assim. Mas, até porque conheço muito bem este setor, sei que ser professor do ensino do português no estrangeiro é uma realidade bem diferente, não comparável com estar numa escola em Portugal. É preciso ter um espírito de missão. Eu penso que essas insinuações não abonam a quem as profere se não as podem provar e, como é evidente, põem em xeque e põem em causa o trabalho daqueles que no estrangeiro tendo, como é evidente, dentro de grandes dificuldades, com grupos muito heterogéneos, com dificuldades por vezes linguísticas, muito particularmente no Luxemburgo, em que chega a haver reuniões de coordenação em língua luxemburguesa, eu não sei se há muitos portugueses a falar luxemburguês, e a questão de fundo pende com as insinuações que foram criadas, eu acho que devia haver aqui algum cuidado da forma como cá para fora se lança um conjunto de insinuações que não se podem provar. E lamento também pelo facto de não ter havido nenhuma reação do Estado português na defesa de um corpo docente que serve o país e as comunidades portuguesas no estrangeiro.
Claro, e afeta, claro, o bom nome dessas pessoas que estão a ser acusadas.
Eu aqui tenho talvez o meu passado sindical, porque eu também, durante muitos anos, fui dirigente sindical e, normalmente, quando atacava o meu setor, se podiam provar, não há nada a fazer. Agora, se não podem provar, eu não aceito insinuações.
Deixe-me só explicar aos ouvintes que estamos a registar esta conversa a meio da semana e daí que aí alguns detalhes sobre o acordo ainda faltem e, portanto, no sábado, provavelmente, já se saberá mais sobre aquilo que está assinado entre Portugal e Luxemburgo. Vamos passar passar talvez para o tema final, a questão da Venezuela. Tinha ficado aqui prometida semana passada que voltaríamos a este assunto, a este país. Está um bocadinho fora do seu território natural, Carlos Gonçalves. De qualquer forma, acho que vale a pena falarmos sobre isso. A situação muito delicada, de facto, com confrontos nas ruas. Apesar de tudo, os portugueses parecem não estar a ser muito afetados, pelo menos não estão a ser, não há hostilidade para com os portugueses, mas afetados todos estão, aqueles que residem na Venezuela.
Essas foram as garantias que foram dadas pelas autoridades venezuelanas a Portugal. Mas eu recordo aqui, já tive a oportunidade de salientar na semana passada, que o Partido Social Democrata apresentou um voto de solidariedade na outra semana na Assembleia da República. Voto esse que foi aprovado com os votos do PSD, do Partido Socialista e do CDS, com a abstenção do Bloco de Esquerda e um surpreendente voto contra do Partido Comunista Português. Mas o facto de termos trazido esta matéria ao plenário da Assembleia da República, o facto de termos chamado a atenção do Sr. Ministro antes de vir ao Parlamento, que o tema principal seria a questão da Venezuela, permitiu desde logo que o Ministro dos Negócios Estrangeiros tomasse a responsabilidade de ser ele a tratar da questão da Venezuela e, no seguimento das nossas interpelações, ele próprio ter contactado as autoridades venezuelanas. A pena é que tínhamos que, se nós, ao fim de um ano de perfeitas, de muitos avisos que foram feitos e alguns no programa Pontos de Vista, chamar a atenção para talvez a situação mais grave que nós conhecemos nas comunidades portuguesas neste momento. E é bom que os portugueses que residem na Venezuela sintam desde logo a solidariedade à Assembleia da República, sintam desde logo a atenção e o acompanhamento por parte do Governo e muito particularmente até através deste programa e de outros, que sintam que os portugueses residentes no estrangeiro, independentemente de onde residam, estão solidários com uma comunidade que vive um momento muito difícil e que, como é evidente, tem expectativas em relação ao futuro muito preocupantes e, portanto, é uma comunidade ansiosa. Não há tranquilidade, não há serenidade e há muitos receios em relação ao futuro e as últimas decisões que foram tomadas no plano interno na Venezuela, como é evidente, ainda deixam mais preocupados esta comunidade. E este programa que é transmitido em todo o mundo, independentemente de onde os portugueses residem, quem está fora do país, tem um sentimento de solidariedade com todos os outros imigrantes. É bom que em todo o mundo, os portugueses que residem nos diferentes países do mundo, não esqueçam esta comunidade que, independentemente da distância, deve merecer a nossa solidariedade, o nosso apoio e o acompanhamento das autoridades portuguesas. Foi pena que andássemos praticamente um ano a chamar a atenção para uma questão e só quando chegaram momentos críticos com ocupações de padarias portuguesas e com ameaças claras em relação, sobretudo ao setor da panificação, que é dominado para a nossa comunidade, houvesse uma reação mais concreta. E a própria comunicação social, só agora, e eu na semana passada tive a oportunidade de saudar o facto da RDP ter enviado um jornalista, e eu penso que isso realmente é cumprir aquilo que é um dos requisitos essenciais, que é o serviço público, independentemente de onde residimos, o serviço público, muito particularmente no audiovisual, deve lá chegar.
Carlos Gonçalves, bom fim de semana, até à próxima semana. Obrigado pela sua participação.
Muito obrigado.
Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RDP Internacional.